Olá, sou o professor Edson Sidião e é uma honra estar aqui para trabalhar um pouco sobre esse conteúdo tão caro para a sociedade, que é a assistência farmacêutica e a atenção farmacêutica dentro desse contexto. Dentro do nosso direito, que é ter acesso à saúde, é importante considerar que os medicamentos são considerados um dos pilares da saúde, desde que seja acompanhada com a atenção farmacêutica. Né? A OMS, em 1990, coloca que a medicina só pode ser exercida com eficácia quando a gestão dos medicamentos é eficiente e somente quando a estrutura para a atenção à saúde aceitar o farmacêutico como sendo um membro vital da equipe de saúde. Ou seja, nós só podemos considerar a atenção à saúde sendo aplicada quando a população tem acesso aos medicamentos que necessitarem, desde que o farmacêutico esteja presente aplicando a atenção à saúde. Agora, há um grande erro quando se coloca que a assistência e a atenção à saúde são o mesmo conceito, certo? E o objetivo dessa aula de hoje é exatamente essa, né? Distinguir o que vem a ser atenção, o que é assistência, né? E como é que o farmacêutico atua aí dentro desse processo na garantia da qualidade de vida. O objetivo, então, geral da nossa aula e do nosso curso é correlacionar a atenção farmacêutica, seus objetivos, o papel do profissional farmacêutico dentro da promoção do acesso ao medicamento e do uso racional de medicamentos. A assistência farmacêutica e a atenção farmacêutica são dois conceitos distintos, como eu coloquei, e é importante considerar aqui que esses conceitos eles são confundidos porque quando nós temos a análise de outros profissionais, nós usamos o termo assistência, diferente na língua portuguesa do termo atenção farmacêutica. Ou seja, quando nós temos o odontólogo dando assistência ao seu paciente, nós dizemos que ele está recebendo assistência odontológica, né? O mesmo se aplica ao profissional médico e outros profissionais. Mas para a farmácia, o termo correto é atenção farmacêutica, que deriva do termo pharmaceutical care, né? Dentro da língua inglesa. Tá? E o nosso objetivo aqui agora é um pouco descrever um pouco da evolução desse conceito, principalmente aí considerando seus aspectos históricos. Né? Então, a primeira vez em que o conceito atenção farmacêutica, ou seja, pharmaceutical care, é utilizado, vem de Mikeal, no ano de 1975, em que ele define como sendo pharmaceutical care a atenção que é dada ao paciente e que requer e recebe como garantias um uso seguro e racional dos medicamentos. É importante considerar que neste ano, 1975, então você tem aí pós-período de industrialização farmacêutica, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, onde os medicamentos passaram a ser utilizados, né, de maneira mais concisa pela população mundial, né, considerando aí que no Brasil especificamente nós já tivemos a abertura também do comércio varejista farmacêutico com a Lei 5.991, que data do ano de 1973. Então, com o aumento do consumo de medicamentos, você tem o aumento também do processo de insegurança por parte da população. Né? Nós tivemos um aumento na incidência de problemas relacionados a medicamentos nesse sentido. Né? Em 1990, Broad sugeriu que a atenção farmacêutica deveria incluir a determinação da necessidade de um medicamento para o indivíduo, né, e a provisão não só do medicamento, mas também de um mecanismo de ida e volta, né, um mecanismo de feedback para facilitar a continuidade da atenção, né, e é o que hoje nós temos como saúde baseada em evidências. Né. Então é importante considerar que somente a partir de 1990 e 80 nós temos o início das ciências farmacêuticas aplicando aí a evidência baseada em saúde, cujo princípio, né, seria a utilizar da ciência, né, dos registros históricos para promover a qualidade de vida do paciente. A partir de 1990, né, nós temos pela primeira vez o termo pharmaceutical care sendo utilizado, ou seja, a atenção farmacêutica, né, pelos pesquisadores Hepler e Strand, e eles definem a atenção farmacêutica como sendo uma provisão responsável do tratamento farmacológico, ou seja, a utilização do medicamento com fins terapêuticos, com o propósito de alcançar resultados concretos que melhorem a qualidade de vida do paciente. Então, aqui é importante considerar que a promoção da qualidade de vida nem sempre significa a cura, né? Você utiliza os medicamentos aí com fins de promover uma melhoria no seu quadro clínico, né? E principalmente aí nesse sentido, melhoria da dor, melhoria dos sintomas, tá? Então, nem sempre isso tá, significa realmente cura, né? Posteriormente, a OMS, 3 anos posteriores ao conceito de Replestand e às suas publicações, né, estende o benefício da atenção farmacêutica para toda a comunidade, reconhecendo o profissional farmacêutico como sendo o dispensador da atenção à saúde. Então, é pela primeira vez o farmacêutico ele é reconhecido como sendo esse profissional que dispensa essa qualidade, claro que juntamente com uma equipe multiprofissional, né, e que deve participar ativamente dos processos de prevenção e atenção à saúde, né? Então, isso é fundamental porque é colocado pela OMS pela primeira vez o farmacêutico fazendo parte dessa equipe multiprofissional, né? E que o Brasil, infelizmente, demorou tanto para adotar. O que nós temos aqui de conceitos ligados, né, a nossa população, né? Em 1998, pela portaria 3916, né, 3.916, que estabelece a Política Nacional de Medicamentos, nós temos aí o conceito sendo trabalhado de assistência farmacêutica, né? Então, nessa portaria, define-se como assistência farmacêutica todas as atividades relacionadas ao medicamento e que se destina às ações de saúde determinadas por uma comunidade, né? E dentro dessas atividades, nós temos a atividade da atenção farmacêutica, né? Nós vamos mostrar daqui a pouquinho um pouco de todas essas atividades que estão relacionadas à assistência farmacêutica. E Cia e Pereta, né, 2 pesquisadores, né, brasileiros, e no ano 2000 eles definem que a atenção farmacêutica ela está dentro da assistência farmacêutica e é definida como sendo uma prática profissional em que o paciente é o principal beneficiário de suas ações, sendo ela um conjunto de atitudes, compromissos, valores éticos e de responsabilidade na prestação da farmacoterapia, que pode contribuir com a redução do surgimento de reações adversas e, de uma forma geral, com todos os problemas relacionados aos medicamentos, e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida do paciente. E aqui eu apresento a vocês, né, o ciclo do medicamento. Esse ciclo é o processo de assistência farmacêutica, né? Ou seja, quando a portaria, a PNM, né, a Política Nacional de Medicamentos, define a assistência farmacêutica e define todas as ações relacionadas ao medicamento, essas ações estão aí apresentadas, que vão desde o desenvolvimento do medicamento, a partir, né, das suas pesquisas básicas, até a ação de farmacovigilância, passando aí pelos registros dos medicamentos, que nós temos aí a partir também dessa portaria a criação da Anvisa no ano de 1999, né? E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é a responsável por registro e por, né, por garantir que esses medicamentos tenham qualidade e segurança, a produção dos medicamentos, a seleção por parte aí do Sistema Único de Saúde, ou seja, quando nós selecionamos que medicamentos fazem parte de uma relação de medicamentos essenciais a serem adquiridos então pelo município, a programação com relação à aquisição desses medicamentos, que medicamentos serão adquiridos, e aí entra, né, toda a legislação relativa a essa aquisição, todos os aspectos de armazenamento, normativas relativas ao armazenamento para garantir que esse medicamento seja distribuído com qualidade, a prescrição, né, e aí todos os profissionais que fazem parte desse processo, né, não só relativo aos medicamentos tarjados, que são de exclusividade médica, mas é importante considerar aí que os MIPs, né, os medicamentos isentos de prescrição, né, fazem parte desse ciclo. Importante considerar que os medicamentos isentos de prescrição, eles são isentos de prescrição médica, mas devem ser dispensados a partir de uma análise, né, e de uma avaliação do profissional farmacêutico, né? A dispensação em si, que é o ato de dispor o medicamento ao paciente, sempre acompanhado de orientação farmacêutica. A administração em todos os seus melindres, né? Então, todos os seus aspectos gerais, seja qual for a forma farmacêutica obtida e qual vai ser a via de administração. Né? Os aspectos relativos à vigilância sanitária e controle, né, sanitário de todos esses processos, e a farmacovigilância, na qual você vai garantir, monitorar, né, e evitar todos os problemas relacionados ao medicamento. Todos esses processos em conjunto, com todos os multiprofissionais que estão ligados a esse processo, né, representam a assistência farmacêutica. Então, é dentro desse ciclo que nós temos a atenção farmacêutica. E nós vamos aprofundar em aulas futuras, como ocorre a atenção farmacêutica, como é que é esse processo, né, como é que ele se dá dentro de um contexto do Sistema Único de Saúde, seja ele no setor público ou seja ele no setor privado. Né? Então, esse é um dos nossos objetivos. E é importante considerar aí que, dentro da assistência farmacêutica, o objetivo principal é garantir que a população tenha acesso aos medicamentos, né, que ela necessite. Esse é o principal objetivo da assistência. Diferente da atenção farmacêutica, que ele é, na verdade, um modelo de interação entre o profissional farmacêutico e o paciente, o foco deve ser o paciente, o beneficiário principal é o paciente, e nós faremos como profissional farmacêutico, né, nós teremos que garantir que esse indivíduo, ele garanta ali a sua saúde, né, a sua qualidade de vida. Então, aqui eu apresento a vocês o conceito que hoje nós utilizamos, é o conceito atual do que vem a ser a atenção farmacêutica, já que agora nós diferenciamos da assistência, né? É um conceito que foi estabelecido no Consenso Fortaleza, no ano de 2001, que estabelece que a atenção farmacêutica é um modelo de prática desenvolvida dentro da assistência farmacêutica, como nós vimos dentro do ciclo apresentado anteriormente, né? Dentro de todas as ações, e que ele compreende de atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidade na prevenção da doença, promoção e recuperação da saúde, né, de forma integrada à equipe. E é importante aí considerar que essa corresponsabilidade se dá entre todos os atores da saúde, ou seja, principalmente o paciente, que é o foco principal desse ato, mas ele também envolve todos os profissionais de saúde que estão ligados, né, nessa garantia aí de qualidade de vida do paciente. Então, a corresponsabilidade não é só do paciente, mas de todos os profissionais que acompanham, certo? Então, de certa forma, né, de maneira mais íntegra, esse conceito da OPUS estabelece que a atenção farmacêutica, ela é a interação do farmacêutico com o seu usuário do medicamento, tendo a farmacoterapia, né, racional como sendo o principal arma, mas ele vai um pouco mais, né? O objetivo nosso dentro da atenção farmacêutica é garantir, através de todas as ferramentas possíveis, que o paciente tenha qualidade de vida, certo? Então, é importante que é uma visão geral, diferente, né, da antiga, antigo modelo que nós tínhamos, né, de atenção em saúde, onde o medicamento ele era o foco principal, né, e cabia somente o farmacêutico dispensar, né? Esse modelo ele é muito mais amplo, né? Esse é um modelo que garante essa interação, garante a criação de um plano de ação, né, a partir das características clínicas e do contexto do paciente, e nesse sentido cabe ao farmacêutico ir além. Ele não basta só conhecer do medicamento, né? Ele não basta só conhecer a farmacologia, ele precisa interagir com o seu paciente, conhecer o seu contexto, conhecer o meio em que ele vive, para a partir daí traçar uma estratégia terapêutica com o seu paciente. E claro, a partir daí acompanhar todo o tratamento, né, garantir que não haverá nenhum problema relacionado a esse tratamento e, caso ocorra, ele terá que traçar uma estratégia de correção desse processo junto ao paciente, junto ao médico, junto a toda a equipe multiprofissional que está acompanhando esse tratamento. Então, é um item importantíssimo a ser considerado, né? Considerando isso, é importante ver um contexto mundial que esse ato farmacêutico, a atenção farmacêutica, ela apresenta diferentes matrizes, em diferentes países, sempre considerando, né, o contexto social. Então, nós temos a atenção farmacêutica sendo aplicada em contextos diferentes, em modos diferentes, né, em alguns países mais desenvolvidos e outros países menos desenvolvidos, mas sempre ligada a essas dinâmicas próprias que cada um país apresenta, né? É importante considerar que os órgãos relacionados à saúde, entre eles a Organização Mundial de Saúde, a Federação Farmacêutica Internacional, a FIP, e os órgãos locais, especialmente o Conselho Federal de Farmácia, todos esses órgãos estão preocupados com os desafios que representam essas questões ligadas à assistência farmacêutica e à atenção farmacêutica em um país, certo? E somente uma educação preparada, né, profissionais preparados para exercer essa nova prática é que vai permitir que o Brasil, especialmente, alcance, né, níveis adequados e consiga garantir, né, o seu dever, que é ter saúde para todos. Importante considerar que a educação na parte de atenção farmacêutica, ela só passou a ser uma realidade dentro da educação a partir das diretrizes curriculares de 2001. Importante que antes disso, a diretriz curricular de 1969, né, que é popularmente conhecida como uma diretriz tecnicista, ele não abordava, né, a atenção farmacêutica dentro desse processo. Isso só passou a ser abordado, está sendo trabalhado dentro do perfil de egresso desejado a partir de 2001. Então, é muito recente ainda e nós temos pouquíssimos profissionais, né, que estão atuando no mercado e que tiveram dentro da sua graduação essa formação. Então, isso, né, é um dos fatores que explica o porquê da atenção farmacêutica ainda ser, né, não ser uma realidade dentro do nosso contexto atual, né? Então, de forma geral, é importante considerar que a atenção farmacêutica e a assistência, né, elas não estão introduzidas, né, de forma íntegra e completa em todo o nosso país. Ele não é uma realidade nacional, né? Nós temos ainda regiões, uma desigualdade entre regiões. Temos regiões em que a atenção farmacêutica é realizada dentro da assistência farmacêutica, né? Outras não. Então, essa desigualdade, ela é importante já ser considerada, até mesmo pela graduação. Nós não temos ainda profissionais graduados em quantitativo e com qualidade, com experiência nessa realização em todos os municípios. Existe ainda poucas diretrizes técnicas sistematizadas, né? O modelo que nós adotamos é um modelo adaptado, a maior parte do país adota um modelo espanhol adaptado, né, à nossa realidade. E há pouco tempo é que se tornou centro de discussões, né? Há pouco tempo nós temos aí uma agenda de discussão da atenção farmacêutica e da assistência farmacêutica, né? Então, isso é importante a ser considerado. É importante aí que, dentro do marco histórico, né, que nós temos, desde a Constituição de 1988, que estabelece que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, e, consequentemente, esse dever, ele foi operacionalizado com a implantação do Sistema Único de Saúde, né, a partir do ano de 1990. Nós tivemos uma demora em 8 anos, né, um delay de 8 anos, para se implantar uma Política Nacional de Medicamentos que reorienta um modelo de assistência farmacêutica para garantir que a população tenha acesso a medicamentos que sejam seguros e eficazes, bem como uma promoção do uso racional de medicamentos, né? Então, a partir do ano de 1998, pela portaria 3.916, né, a Política Nacional de Medicamentos, que garante, né, essa necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, ela passou a trabalhar, a adotar a Política Nacional, a uma promoção do uso racional de medicamentos e garantir que a população tenha acesso aos medicamentos considerados essenciais, né? Então, nós estamos aí há 10 anos, né, posteriormente a 10 anos da Constituição de 88, é que nós tivemos, né, a legislação específica para isso. E aí nós evoluímos, e somente, né, em 2004, só é importante considerar que a Política Nacional de Medicamentos é uma literatura recomendada a todos os farmacêuticos, que estejam eles atuando no setor público ou não, né, e ele está totalmente disponível aí, gratuitamente pelo site que eu deixo aí para vocês, né? E é importante considerar que, a partir daí, nós tivemos uma revolução, né, na assistência farmacêutica nacional, né? Foi a partir da implantação da Política Nacional de Medicamentos que nós tivemos, né, o estabelecimento da Anvisa, criação da Anvisa, né, posterior no ano de 1999, né, a criação da Lei dos Genéricos, que possibilitou, de uma maneira ou de outra, a abertura, na verdade, a maior disponibilidade de medicamentos para a população. E é importante considerar que a Lei dos Genéricos garantiu, né, qualidade, porque antes dela não havia o estabelecimento de critérios, uma exigência, né, de testes de bioequivalência e de biodisponibilidade, ou seja, não havia a garantia de que aqueles medicamentos que estavam no mercado, né, eles realmente eram medicamentos similares, de mesma qualidade com os medicamentos referenciais, né? Então, isso é importante considerar. Nós tivemos, a partir da Política Nacional de Medicamentos, diversas outras ações, né? E entre elas eu destaco, né, em 2001, a criação de uma nova DCM voltada para esse processo de esse restabelecimento do profissional farmacêutico atuando na saúde. Em 2002, né, nós tivemos um consenso brasileiro de atenção farmacêutica que se estabeleceu, né, que foi um encontro, uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, que estabeleceu a discussão sobre a atenção farmacêutica. Foi daí que surgiu o conceito já apresentado aqui anteriormente do que vem a ser a prática da atenção farmacêutica, né? Então, em 2004, foi estabelecido, através da Resolução 338, né, pelo Conselho Nacional de Saúde, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Essa política, ela conceitua a assistência farmacêutica, né, como um conjunto de ações voltados à proteção, promoção, proteção e recuperação da saúde, ou seja, ela reforça o que está estabelecido na Política Nacional de Medicamentos, né, colocando aí que essa promoção, proteção e recuperação, ela é tanto individual como coletiva, né, ou seja, você envolve aí a saúde pública, tendo o medicamento como sendo um insumo essencial para a promoção da saúde e visa garantir que a população tenha acesso a esses medicamentos e tenha um acesso de forma racional. Vamos entender que o uso racional significa que você precisa necessariamente estabelecer uma condição clínica e uma necessidade clínica para que aquele paciente utilize o medicamento. Então, é importante considerar que o paciente, ele vai usar o medicamento desde que ele tenha uma avaliação clínica e, consequentemente, uma necessidade, né, para se estabelecer o uso do medicamento. E ele vai usar esse medicamento, né, de forma segura e racional, garantindo não só o sucesso do seu tratamento, mas também uma economia quanto a esse uso. Você estará, através do uso racional, garantindo uma economia, porque você vai evitar desperdícios com relação ao uso e problemas relacionados a essa medicação que podem vir, né, garantindo uma necessidade de um prejuízo econômico para a sociedade, já que esses problemas eles virão acompanhados de uma nova necessidade de assistência em saúde. Essas ações envolvem todas aquelas referentes, né, também à atenção farmacêutica. Então, desde a prescrição até a farmacovigilância, todas elas estarão garantidas pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica. E é importante que ele reforça o conceito de 2002, né? Ele estabelece que a atenção farmacêutica, ela é a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados que sejam definidos e mensuráveis, né? ou seja, saúde baseada em evidências. Se você mensura e se você registra, você pode crescer, você pode evoluir essa prática no futuro. Sempre voltado para a melhoria da qualidade de vida do paciente. De maneira geral, e é importante a gente agora amarrar e consolidar, né, todos esses conceitos que nós apresentamos ao Sistema Único de Saúde. Né? Se nós temos um Sistema Único de Saúde que se organiza através da atenção básica, né, como é que entra a assistência, onde é que ela entra, onde é que a atenção farmacêutica entra dentro desse processo? Considerando que a atenção básica à saúde é definida como sendo um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, que engloba a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação e constitui o primeiro nível de atenção e porta preferencial de acesso ao Sistema Único de Saúde, considerando que nós temos dentro dos princípios da atenção o cuidado integral, a atenção farmacêutica ela está aí dentro desse processo. Praticamente o seu conceito é o mesmo conceito que nós encontramos, né, que visa os mesmos objetivos, a promoção, a prevenção, o tratamento, a reabilitação, seja ela individual ou coletiva, demandadas por uma população, seja ela de forma espontânea ou programada. Então, o princípio do cuidado integral, ele coincide com o princípio da atenção farmacêutica, é aí que nós estamos integrados, certo? Então, não vejo até esse momento, né, como o farmacêutico ele estará ausente dentro desse processo de garantia da atenção básica em saúde. Então, é importante nesse sentido. Finalizando, então, a nossa aula de hoje, eu me coloco à disposição para possíveis dúvidas, tanto online quanto por e-mail. Estou à disposição, né? Meu e-mail está aí apresentado no início, né? cidião@gmail.com. Né? Importante considerar aí, dentro dessa apresentação, que estou à disposição, né, também através de dentro do sistema de teleconsultas. Né? E caso tenha necessidade, todo esse material está disponível para vocês, estarei à disposição. Né? Agradeço a todos, né? E deixo para vocês algumas referências bibliográficas disponíveis para consulta, né? E deixo para vocês, né, uma mensagem, né, muito importante relacionada aqui ao nosso conteúdo, que enquanto qualquer do povo, só pelo fato de ser cidadão, não puder receber adequada assistência em saúde quando dela necessite, o sistema de saúde não terá cumprido seu papel e o Estado continuará devedor da sociedade. Certo? Agradeço mais uma vez e agradeço o apoio da instituição onde eu atuo, que permitiu, né, que estivesse aqui, que é a Faculdade Estácio de Sá de Goiás. Estou à disposição de vocês e espero aí reencontrá-los, né, dentro do nosso planejamento, do nosso plano de prática de atenção farmacêutica. Então, agradeço e estou à disposição.